Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé em Ação. Hoje é o dia que nós vamos dar uma palavra. E essa palavra, primeiro, nós tivemos a fazer intercessão. E agora Deus vai ministrar como a oração é importante para nós. O poder transformador da oração. Vamos dizer assim, Pai Santo, eis que esta noite viemos à Tua presença para ter um encontro real contigo, com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito. Vem agora ensinar-nos e capacita-nos com os Teus atributos para que sabiamente nos possamos conduzir e possamos entender todo o Teu ensino já esta noite. Fortalece o nosso espírito, abençoa o nosso corpo e a nossa alma seja renovada com a Tua Palavra, para que ninguém saia daqui como entrou, mas todos sejamos abençoados para a glória do Teu nome. Amém, amém. Então, pode sentar-se, por favor. Vamos então anunciar esta palavra, que é importante para si e para mim. Eu, quando prego, prego primeiro para mim, sabe? Eu delicio-me quando estou a estudar as coisas e estou a organizar para depois falar convosco. Porque Deus é um Deus maravilhoso. Como eu disse, o título é O Poder Transformador à Oração. E eu tenho aqui uma frase que eu tomei para mim, como propósito para eu ser abençoado. Compete ao cristão ajudar a libertar os presos de Satanás. Neste caso, como diz lá em Atos 10.38, a todos os oprimidos do diabo. Como vamos rasgar o véu da cegueira espiritual que os crentes e descrentes têm? Então eu vou abrir primeiro, a primeira palavra que eu vou abrir é em 2 Timóteo 2.26. E o que é em 2 Timóteo 2.26 eu posso falar esta noite? Que é o que Deus quer, que eles têm que se desprender dos laços do diabo, que à vontade do diabo estão presos. 2 Timóteo 2.26, estou quase lá. Porque é importante que esta palavra seja dada e todos sejam abençoados. 2 Timóteo 2.26. Eu vou ler o 25 e 26. Eu vou ler do 24 para cá. 24, 25 e 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem-se a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, que à vontade dele estão presos. O diabo tenta esconder a verdade bíblica e vai prender os demais homens e mulheres, porque ele sabe como há de geri-los, para os magoar, maltratar e destruir. Eu vou ler 2 Coríntios 4, 3 e 4. Estamos aqui próximos. E fica já a análise mais completa. 2 Coríntios, o Paulo é importantíssimo neste ensino para nós. 2 Coríntios, capítulo 3. Não, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, dizia Paulo, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. E depois eu não quero de forma alguma vangloriar-se, diz no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não nos vangloriemos com nada. Mas não esqueça o que eu acabei de ler em 2 Coríntios 4, 4. Diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele vem cegar o entendimento dos crentes e dos descrentes, para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo. Mas nós estamos aqui para vencer. Vamos agora iniciar a mensagem com esta exortação que vamos ouvir. Então, ao analisarmos o poder reivindicativo da oração, vamos ver que ele está baseado na compaixão do amor que Jesus nos traz através da compaixão. A compaixão é o sofrer pelos outros. Eu lembro que a fé opera pelo amor. No capítulo de João 11, quando Jesus tem conhecimento que Lázaro estava morto, ele, juntamente com Maria e com Madalena, ele chorou. Um sentimento profundo. Mas depois orou. E é aqui que começa a transformação para si e para mim. Eu vou ler João capítulo 11. É tão importante tudo aquilo que nós estamos a observar para nos desprendermos de tudo aquilo que nos embaraça. Conta o capítulo 11 a ressurreição de Lázaro. E na capa vai estar lá Jesus a libertar Lázaro. E a certa altura, o versículo 33, no 32 diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando ouviu chorar, e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Versículo 35. E no versículo 41 diz assim: tiraram, pois, a pedra onde Lázaro estava, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao derredor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, disse, clamando com voz: Lázaro, sai para fora, com voz grande, alta. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, de entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Louvado seja Deus. Agora, a parte importante que compete a si e a mim é uma exortação de Deus que vai me levar a Isaías, e já lá vou convosco a Isaías 59. Porque está ele, Deus, a falar para que haja alguém que possa fazer como Jesus fez. Diz assim então: Deus procura intercessores a fim de serem libertos homens e mulheres que vão ao caminho da eternidade sem Deus. O intercessor é aquele que se assenta perante o juiz, Deus, e clama a libertação do seu próximo. Deus incumbe-nos da nobre missão de interceder pelos pecadores. Isaías 59, 4, diz aqui a palavra de Deus: ninguém há que clame pela justiça, ninguém, nem ninguém, que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e, andando falando mentiras, concebem o trabalho de iniquidade. E o versículo 16, Deus ficou muito triste e diz assim, versículo 16 do capítulo 59 de Isaías: e viu que ninguém havia, e maravilhou-se, no sentido pejorativo, de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço, Jesus, lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. É, sabe onde Jesus está? Lá, versículo 34, diz que ele está intercedendo por si e por mim, ainda hoje. Foi à cruz do Calvário para que fossem canceladas as suas e as minhas transgressões, 2 Coríntios 5, 19. E diz que hoje, Paulo afirma, em Romanos 8, 34, que Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que sejamos abençoados. Diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, a mesma coisa. E a Bíblia concorre, num só sentido, ajudá-lo a si e a mim. Vamos ler primeiro em Romanos 8, 34... A Bíblia está cheia de surpresas, das melhores que há. Para nós já não são surpresas, são bênçãos constantes. e que nos deliciam quando nós pouco apreensivos. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. E agora sim, 1 João capítulo 2, um bocadinho mais à frente, lá junto ao Apocalipse, vamos encontrar 1 João capítulo 2, diz assim, no versículo 1 e 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o Justo. Ele é a propiciação, ele é o resgate pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E já agora vou agora voltar atrás para 2 Coríntios 5,19. Para que todos nós tenhamos esta visão completa de como Deus é maravilhoso e nos abençoa. Veja só o que diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs sobre nós a palavra da reconciliação. Aqui este versículo diz que nós fomos preservados, foram canceladas as nossas transgressões. De sorte que fomos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça divina. Então, não só fomos feitos justiça divina, como foram canceladas as nossas transgressões. Isto é tão importante para mim e para si. E agora sim, vamos entrar num outro complemento de visão. O homem sem Deus está condenado. A palavra de Deus afirma em 1 João 5,19. Filhinhos, bem sabeis. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Na verdade, compete à Igreja, que é o corpo de Cristo, interceder pelos perdidos. Então a função da Igreja é interceder. Já esta manhã, ou perdão, esta noite, já estivemos a interceder por uns quantos. E ainda vamos interceder no final por outros, que não vamos gravar o nome, mas vamos interceder por aqueles que nós consideramos pessoas que estão muito debilitadas no caminho de Deus, para que sejam ajudadas. Então, ouça, a responsabilidade do homem de Deus é, primeiro, libertar as pessoas, famílias, do jugo satânico. Segundo, ajudar a família de Deus a ter a certeza da sua autoridade, dos seus direitos. Na verdade, existem crentes, cristãos sinceros, que desconhecem os seus direitos. E ainda que sejam crentes fervorosos, ou ainda mesmo batizados no Espírito Santo, todavia as verdades espirituais permanecem ocultas para eles. Não só desconhecem os seus direitos, como não sabem qual o projeto de Deus para as suas vidas. Igualmente, muitos vivem subjugados à influência de demónios em várias áreas das suas vidas. É possível? É. Eu dei uma lição, não sei há quantos dias, é esta parte, que o Kenneth Hagin lhe foi dado dois grandes dons. O dom de conhecimento da palavra de Deus e o dom de discernimento de espíritos. E com o dom de discernimento de espíritos, ele consegue libertar ou conseguir libertar famílias que estavam opressas e presas por demónios que os amarravam quer nos pulmões, quer os amarravam quer na cabeça, em todo o lado. É compreensível porque o diabo esconde-se. Ele é o espírito das trevas, ele esconde-se. Enquanto que Deus é a luz, ele esconde-se. E só faz patifarias porque alguns se deixam envolver em questões que Deus não quer que se envolvam. E ele entra a magoar. contei há dias, não posso precisar, só na semana passada, que a sobrinha de um pastor, com 23 anos, tinha um demónio, destruiu-lhe um pulmão e já estava a entrar. Estava no esquerdo e já ia passar para o direito. E ela recebeu Jesus quando tinha 8 anos e agora tinha 23 anos. E o que é que acontece? Ela disse que quando entrou numa nuvem com o pastor Kenneth Hagin, ele viu o espírito maligno que estava destruindo o pulmão. E o homem de Deus olhou no espírito e disse-lhe: sai agora mesmo desse pulmão, sai desta sala. Eu não quero sair, mas se você mandar, eu vou. Então sai no nome de Jesus, agora mesmo, dela, da sala e também desta localidade, fora daqui, no nome de Jesus. E ele saiu. Aconteceu com outro homem que tinha problemas, já estava a ponto de ser internado num hospital psiquiátrico. Um demónio estava a apertar-lhe a cabeça. E ele estava completamente destabilizado e ia ser internado num hospital de doentes mentais. Mas Deus é maravilhoso. Vamos continuar e vamos saber o seguinte. A ousadia e a autoridade são concedidas àqueles que estão em Deus. Recordo que o Senhor Jesus, não só em João, eu posso ler em João, mas depois em Atos, que vem logo a seguir, João, capítulo 24, salvo erro, ou 20, João, Evangelho de João, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, para que eles pudessem compreender verdades. Louvado seja Deus. No capítulo 20, versículo 22, diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiveres serão retidos. E o Demétrio não estava presente. Quando, mais à frente, no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, diz assim, no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. A ousadia começou aqui, foi derramado o Espírito Santo em Atos 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento vivente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como se de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E depois continuou o discurso agora de Pedro, e no capítulo 3 Pedro começa logo com ousadia e autoridade a libertar pessoas. Quando eles foram ao templo. Para a teoria não temos, mas o que temos te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. É. A ousadia e a autoridade ganham-se com a presença do Espírito Santo e com a comunhão da palavra. Não tem nada a ver com outras coisas, nem com receios. Vamos para a luta. Uma exigência para se alistar no exército de Deus: vidas limpas. Não pode haver rabos de palha. Vidas limpas. Para tudo dar certo, existe a palavra da reconciliação com Deus. Isaías 43:25, é importante que eu leia. Também está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículo 6, salvo erro. Já lá vou também, se for necessário. Isaías 43:25. Estou quase cá. Eu gosto de folhear. Os irmãos mais modernos gostam de ir ao computador rapidamente. Ele vai-lhe dar coisas de excelência. Isaías, como eu disse, 43, versículo 25. Diz Deus: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, E dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Olha, vens à minha presença e memoriza-me o que é que está escrito. Faz o relatório que queres que eu te conceda. Reivindica. E é teu. Quer ver? Acho que em Hebreus também tem qualquer coisa parecida consigo. E comigo. Eu vou ler-vos aqui em Hebreus. Hebreus 8, eu disse 6, mas não é 6, é 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Este é o Deus que você nunca deve perder. É o Deus mais maravilhoso que existe. É aquele ser que lhe deu a vida a si. É aquele ser que na conjuntura do homem e da mulher expõe lá espírito de vida no óvulo. Rebeca, Sara e Raquel não tinham, mas ela abençoou aqueles três ventres para que fossem mulheres férteis. Este Deus maravilhoso continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ao mesmo tempo, é importante saber como Paulo instruiu o seu discípulo Timóteo para alistar o seu exército, ou seja, para analisar os requisitos para permanecer no exército de Deus. Vem lá em 1 Timóteo 3, 1 a 15. E a certa altura diz, cuidado, Timóteo, não escolhas qualquer pessoa para estar contigo no ministério. A certa altura, no versículo 6, diz, 1 Timóteo 3, 6, não escolhas neófitos, novatos, para que não se ensoberbeçam e não caiam na condenação do diabo. Convém também que tenham um bom testemunho dos que estão lá fora, para que não caiam na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a vinho, ou muito vinho, não cobiçosos, tanto por ganância, guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Também estes sejam primeiro provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Eu não leio o contexto todo do 1 até ao 15 porque dá já uma certa informação. Fortalecido pela palavra e comunhão do Espírito Santo, toda e qualquer guerra será ganha. Há várias batalhas. Pode haver uma das batalhas que não ganhas, como aconteceu nos dias do povo de Israel, que conquistaram Jericó pela obediência e não conquistaram a cidade de Ai. Morreram lá 37 pessoas pela desobediência de Acã. A gente tem que saber tudo. Então, vamos ver o seguinte. Quais são os alvos das guerras? Em 1 Timóteo 2.1, temos que lutar pela nação, pelos que estão em iminência, por todos aqueles para que nos vá bem. Tudo vá bem. Mas em 2 Timóteo 2.26 diz, temos que rasgar os véus da cegueira espiritual a fim de delinear uma estratégia logo a seguir. Porque os demónios prendem os demais. Estou aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, que diz assim, e tornarem a despertados prendendo os laços do diabo em que à vontade do diabo estão presos. Jesus se manifestou para desfazer os laços, para desfazer e destruir toda a obra de satânica. Deus o Pai ungiu Jesus de Nazaré em Atos 10:38 para libertar os cativos de Satanás. Então compete a si e a mim sermos seguidores de Jesus. Foi para isso que fomos colocados na igreja. Entrar em ação com alertas constantes. Temos de romper a influência que certas caixas diabólicas têm na vida dos nossos semelhantes. Há direitos de aliança que as pessoas, mesmo crentes, desconhecem e vivem debaixo da influência demoníaca que os oprimem. Aperceba-se e registra o que eu lhe vou dizer. Vivem doentes, vivem no raiar da pobreza, vivem na ignorância dos seus direitos, morrem sem nunca terem conhecido a vitória, ou o sucesso, o que é grave. Vivem escravizados por Satanás. O salmista Davi, no Salmo 37, 25, disse: fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a família do justo mendigar o pão. Ou seja, a descendência do justo a mendigar o pão. Mas isto mesmo Davi, depois de escrever este Salmo, também escreveu o Salmo 51. Por causa de 2 Samuel, capítulo 12. É. As pessoas erram. Toda a gente erra. Mas temos um Deus que nos justifica o erro e nos perdoa todos os pecados. Portanto, não fica cabrunhado. Ah, mas eu errei. Também eu já errei muitas vezes. Já me reconciliei com Deus e já lhe pedi perdão. Agora ouça. O que é o rasgado do véu da cegueira espiritual? Tem a ver com a vida eterna que está proposta para cada um de nós. Em 1 João 5, 11 a 13, um dia confrontei-me com uma gaiata com 14 anos que veio até comigo e queria saber se eu não tinha a salvação. Tinha andado na nossa igreja, tinha saído para a nossa igreja e fui para outra igreja. Estava em pânico porque lá tinha umas doutrinas completamente diferentes. E eu disse: anda cá, vamos lá ler isto aqui, o que é que diz aqui? Já recebeste Jesus? Já? Então o que é que diz aqui? E o testemunho é este, capítulo João, 1 João 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Eu nunca mais vou perder a vida eterna. Eu não quero de forma alguma trocar a vida eterna por a morte eterna. Eu quero estar com Jesus por toda a eternidade. Eu posso fazer erros até lá, mas eu vou me reconciliando sempre com Deus e pedindo perdão a Deus, porque eu sou humano. E a Bíblia diz que quando, na verdade, nós entendemos estas verdades, é quando nós lemos o Salmo 103, 5:14. Que Deus sabe, fomos feitos do pó da terra. Ainda que continhamos o Espírito do Senhor dentro de nós. Vamos continuar. O rasgado do véu. Todos os homens têm o direito à vida vitoriosa em Cristo. À vida eterna com Deus. Há avisos reais. O nosso adversário, o diabo, quer ofuscar o conhecimento dos nossos direitos e da nossa posição em Cristo. Efésios 2, 4 a 6. Estamos com Cristo sentados à direita de Deus o Pai, acima de principados, poderes e potestades, toda obra maligna. Estamos com Ele, sentados à direita de Deus, com autoridade e poder. E em João 12 diz: fomos feitos filhos de Deus. Em 2 Coríntios 5, 17, temos a natureza divina em nós. Agora não somos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ou seja, de outra forma, as coisas velhas já passaram, neste que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Temos a natureza divina. Em 2 Coríntios 5, 21, fomos feitos justiça divina. Em Romanos 5, 17, temos o dom da justiça. Então, o que é necessário? É lembrar que há requisitos bíblicos para que possamos ter a vitória. Há pouco falei em 1 Timóteo 3, 1 a 15. Sabemos que a nossa língua é um pequeno elemento que está metido no meio do nosso corpo e que incendeia como um fósforo incendeia um grande bosque. Temos de ter um cuidado para tratar com a nossa língua, como deve ser. Uma intercessão de guerra contínua, o que prevalece nela é o amor. Igual à compaixão que Jesus teve para o Lázaro e para os demais. E para aquele filho daquela viúva, Naim. E não só. Para a filha de Jairo. E não só. Todos aqueles que ele libertou e abençoou. Uma intercessão bem-sucedida tem de ter o expoente máximo, que é o amor. Gálatas 5, 6, que a fé só opera pelo amor. Temos algo mais para lhe transmitir. Vivemos numa família que é a família do amor. O amor é o expoente máximo e a base de toda a vivência cristã. Aqui, no meio do universo de homens corruptos e difíceis. A lei do amor vem lá descrita em João 3, 34. um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se vos amares uns aos outros como eu vos amei, todos reconhecerão que sois meus discípulos. E em Mateus 5, 44 e 45, disse: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maltratam. Eu trazia também um versículo bíblico para vos dar logo sobre o amor, e eu passei isso a fugir. Diz assim, em Romanos 12, 9 a 21, o 21 diz: não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. E o contexto de Romanos 12, 9 a 21 é de extrema importância. Eu vou lê-lo logo no início, no próximo domingo, hoje é sexta-feira. Em 1 João 3, 1 diz: vede com grande amor vos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E Romanos 5, 8 diz: ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Compaixão. Compaixão é a dor perante o mal alheio. A compaixão de Jesus levava-o a curar os enfermos. Em Mateus 14, 14, ele viu a multidão e compadeceu-se e curou dos seus enfermos. A compaixão de Jesus em Marcos 1, 40, 41, limpou os leprosos. Jesus moveu-se de íntima compaixão em João capítulo 11 e o versículo 35, ele chorou, mas depois libertou Lázaro, versículos 41 e 44. Um exemplo que pode ser o seu hoje, dos dias presentes. John Lake diz lá em Romanos 12, 15: chorar com os que choram, alegrar-se com aqueles que se alegram. Eu vou querer ler-lhe aqui só uma parte de um livro do pastor Kenneth Hagin, que fala sobre o John Lake, que diz assim, na arte de intercessão. O Dr. John Lake é conhecido pelo seu ministério, que está bem marcado com ideias apostólicas. Ele realizou uma obra maravilhosa na África do Sul, imediatamente após o início deste século. Tantas curas foram realizadas no seu tabernáculo, em Joanesburgo, que relatos diziam chegar a respeito dos líderes da nação, ou ao conhecimento dos líderes da nação. Algumas das autoridades supremas do governo pediam a ajuda dele em favor da esposa de um oficial do governo. Quando John Lake foi ao lar dela, viu que ela estava confinada à cama com um cancro mortal incurável. Verificou que ela era uma crente. Começou, portanto, a transmitir-lhe textos bíblicos para lhe ensinar a respeito da cura divina e ativar a sua fé. Ela fez uma decisão no sentido de confiar em Deus para a cura. Os médicos já não duvidavam de que ela estava a morrer. Apenas lhe davam analgésicos para ela não sentir dores. Ela, porém, resolveu parar com todas as drogas que os médicos lhe davam e disse: já que vou confiar em Deus para a minha cura, eu estou confiando mesmo, vou lançar a totalidade do meu caso na misericórdia divina. Ela sofria tantas dores, disse Lake, que um dos pastores da igreja e eu ficávamos lado a lado com ela 24 horas por dia. Quando orávamos, ela recebia alívio. Certa manhã, depois de eu ter orado durante toda a noite, eu fui a casa só para me banhar e barbear, e então fiz a caminhada de volta. E quando cheguei dentro de dois quarteirões, disse, ouvia gritando de dor. Ao ouvir aqueles gritos, parecia-me que, de alguma maneira, passei a sentir uma compaixão divina. É isso que a gente faz na intercessão. Lake passou a sentir os sofrimentos de Jesus. Começou a sentir aquilo que Jesus sente. Porque Jesus pode ser tocado com as sensações das nossas enfermidades. Hebreus 4:15. E disse Lake: eu me via correndo por aqueles dois últimos quarteirões sem sequer pensar naquilo que fazia. Sem pensar, precipitei-me para dentro do quarto, sentei-me à beira da cama e peguei naquele corpo emaciado, ou seja, magro, já só quase com ossos, nos meus braços, como se fosse um bebê. Comecei a chorar. Enquanto eu chorava, ela foi perfeitamente curada. A presença de Deus desceu sobre aquele corpo e ela foi curada. De algum modo, a compaixão de Jesus, o amor de Deus, permitiu o premiar seu coração, seu espírito. Os crentes dedicados poderão então entrar nesta área, compaixão, por um só caminho. E não se consegue chegar ali por outro caminho. É através da comunhão com Deus. Eu vou continuar. Qual a função de um intercessor? É principalmente romper o domínio de Satanás que tem sobre os homens. Há pouco li em 2 Coríntios 4, 3 e 4. O diabo cegou o entendimento dos homens e a nossa tarefa é soltar o pecador da sua cegueira a fim de que ele veja a luz do Evangelho. Depois de liberto na sua mente, rasgado o véu, compete ao homem tomar decisões. A Bíblia afirma em Atos 17, 30: mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, manda agora a todos os homens que em todo lugar se arrependam. É, Deus organizou todo o processo de libertação do homem. Primeiro, vimos a necessidade da intercessão, que é romper o véu da mente das pessoas. Segundo, Efésios 2:8-9 diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Gálatas 3:13-14 diz que Jesus se fez maldição por nós para que tivéssemos acesso à vida eterna. Em Apocalipse 22:14 diz que o direito à árvore da vida é nosso. E Apocalipse 22:17 diz: compete ao homem beber e receber a graça, ou de graça, a água da vida. O amor foi derramado, a salvação foi planeada. O que há a fazer agora? A Bíblia diz em Mateus 5:45: Deus fez vir chuva sobre justos e injustos, fez nascer o sol sobre maus e bons. E em Lucas 6:35 diz que Deus é benigno até para com os ingratos de coração. Então o que há a fazer? Como passar a ação? Libertando na prática homens e mulheres presas do inimigo. Deus já fez a sua parte. O sangue de Jesus já foi derramado. O Evangelho já foi dado. A luz já está conosco. O problema, só que o Evangelho e a luz não estão reinando na vida dos homens, porque Satanás lançou cegueira sobre eles. Como acabei de ler, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Vamos ensinar a romper essa cegueira na vida das pessoas. Oração que transforma. Primeiro, dá-se uma ordem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rompo o poder do diabo sobre a vida do meu irmão A, B ou C. Digo o nome dele. Segundo, reivindica. Reivindica a total libertação do domínio de Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo. Reivindico a sua salvação em nome de Jesus Cristo. A seguir, louvo o Altíssimo. Eu louvo o teu nome, Pai, porque o meu irmão, o meu familiar, o meu amigo, está liberto da ação do diabo e está encaminhado para ir ao testemunho, para ir à tua casa e receber Jesus como Senhor e Salvador. Recordo a compreensão da sua posição e da deles. Mais uma vez eu anuncio, 2 Coríntios 5:19, Deus estava pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando o mundo ao seu favor, não imputando aos homens, nem contando contra eles, as suas transgressões, mas cancelando-as, e nos confiou a palavra da reconciliação, da restauração. Deus reconciliou consigo próprio um mundo perdido, de quem foram canceladas as transgressões de todo o mundo, homens e mulheres. Sem Deus, também têm acesso. No momento em que eles recebem Jesus como Senhor e Salvador, rapidamente a cegueira é destruída e o Espírito Santo entra neles, renovando o velho homem adâmico no novo homem, numa nova natureza, em Cristo Jesus. Veja se a sua responsabilidade é ou não é real. Se o irmão não fizer nada por eles, quando as pessoas chegarem ao inferno, lá descobrirão que nós não lhe tínhamos contado a verdade. Não lhe tínhamos contado que o mal deles, a penalidade deles, tinha sido cancelada. Só restava uma coisa: eles tomarem uma decisão de receberem Jesus como Senhor e Salvador, para serem totalmente libertos. Para si e para toda a igreja, dê sementes de salvação. Diga: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. João 14, 6. Diga: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. Fale, evangelize. O Espírito Santo os convencerá. conforme está escrito em João 16:8. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo divino é o Senhor Santo Espírito, que foi enviado para eles, para si e para mim. O Senhor, por oração, pode capacitá-lo esta noite. Diga comigo, Senhor Deus e Pai, capacita-me com a tua unção para que eu seja um verdadeiro intercessor, para que eu tenha ousadia e autoridade sobre os espíritos malignos, para que eu possa reivindicar a graça e a bênção divina sobre todos eles. No nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus.